Entrevista.
Bom, entre todos, 13 Festival de Filmes Curtos e Direitos Humanos, evento que acontece de 13 a 19 de setembro, vai ter transmissão exclusivamente online e, né, vai ser transmitido pela plataforma SP Cineplay e também pelo site do festival que acabou de ser lançado. É um festival gratuito, com a participação de diretores de vários locais do mundo e com cuidado desses filmes serem selecionados, serem curtos, né? E também para promover o debate sobre direitos humanos, sobre participação social, direito à moradia, vida, igualdade social, tudo aquilo que a gente gostaria de ter no mundo e que às vezes parece tão difícil, né? Bom, sobre o festival Entre Todos, a gente conversa com a curadora, uma das coordenadoras do evento, a Manu Sobral. Boa tarde, Manu.
Boa tarde, Rosa. Tudo bom?
Tudo bem. Eu estava falando sobre os temas que vocês vão abordar no festival e estava pensando ao mesmo tempo, né? Nossa, é tudo que a gente queria, assim, que acho que a gente merecia, né, enquanto ser humano, é ter direito à moradia, à vida, igualdade social, orientação sexual, enfim, foi isso que vocês pensaram quando vocês idealizaram o festival?
Sim, exatamente, Glaucia. O festival é pensado para discutir, promover o debate em cima dessas questões, que muitas vezes faltam, assim, no nosso cotidiano, apesar de elas serem tão óbvias, né, e necessárias, e como você falou, né, uma sociedade em que todo mundo estaria feliz, os direitos humanos estariam 100% respeitados. E ela é uma iniciativa que visa isso, promover os direitos humanos através do cinema. E, assim, o cinema tem essa qualidade de ser um instrumento lúdico, um instrumento artístico. Então, por exemplo, num filme, por mais curto que ele seja, a gente pode abordar diversos pontos da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é o que norteia, né, os direitos humanos enquanto pauta. Então, num filme, por exemplo, você pode abordar desde questões de moradia a questões de liberdade, questões de saúde. Um filme é, por si só, transversal, né? Então, por isso, o cinema é muito interessante para discutir essa pauta e também porque o espectador tem muita empatia, né, com os personagens, quando eles são bem construídos, com as histórias, quando elas são lúdicas, quando elas são verdadeiras, enfim, cada um com sua característica. É um festival realizado pela Prefeitura de São Paulo, pela SP Cine e organizado e produzido pela Stax Produções.
Por que filmes curtos, Manu?
Então, no início, o festival começou em 2007, né? Faz bastante tempo, né? 13 anos. E no começo, os filmes curtos eram por uma questão que a gente achava naquele momento, que os filmes curtos eram um lugar no cinema que tinha mais inventividade, porque necessita menos aparato de produção, menos dinheiro, tem muitos cineastas iniciantes que começam pelo curta-metragem, é um caminho clássico. Então a gente queria trazer esse olhar fresco, essa novidade, né, para dentro do festival. Com o passar dos anos, a gente também percebeu que esse é um formato muito interessante para várias coisas, né, para a internet também, mas sobretudo para uma ponta que ficou muito forte no nosso trabalho, que é a ponta de cine-educação, que é usar o curta-metragem como ferramenta pedagógica dentro das escolas, dentro das instituições de ensino, para o pessoal jovem, né? Não só crianças e adolescentes, mas também a juventude em geral. O formato curto é um formato que pode ser inserido numa sala de aula, que pode ser inserido num programa pedagógico, justamente porque ele é curto, dá tempo de você assistir e depois ainda discutir na mesma aula, né, todas as questões que ele aborda. Então, é muito bom, assim, é uma ferramenta de acesso muito direto, né? Ele explica questões muito complexas de forma muito rápida e fácil. Então, é basicamente por isso, assim, que a gente gosta muito, né, do curta-metragem, incentiva esse formato.
Eu percebo essa juventude, não sei se são todos, claro, né? A gente não tem como falar sobre todos, mas, assim, uma grande maioria muito imediatista, né? Que também muito sem paciência de ficar 2 horas, sei lá, 3 horas no cinema e, ao mesmo tempo, assistindo séries numa ferocidade, né? Porque são curtas, né?
Então, é bem interessante, essa coisa da série é um fenômeno, assim, para quem está 13 anos trabalhando com isso, fenômeno relativamente recente, né, a febre das séries. E isso talvez mude um pouco a perspectiva, mas é verdade que o que a gente tem constatado é que pessoas mais jovens, eles gostam muito das séries que são divididas em episódios de 20 minutos, né? Que é o tempo máximo de um curta-metragem, na verdade, né? Então é como se fossem episódios mesmo, os curtas, eles podem ser vistos como episódios, né? De uma grande série que é o que a gente está vendo hoje no mundo, né? Então, ela é interessante também por isso, assim, né? As pessoas podem ver vários curtas, né? Nessa coisa serial, né? E é interessante, porque você vai poder falar de várias questões, né? Como eu falei, num espaço de tempo muito conciso, né? Então, uma linguagem muito direta, assim. Isso é muito bom, porque ela vai direto ao ponto. E com essa coisa de ir direto ao ponto, ela pega todas as idades, né? Ela fica transgeracional, né?
Você falou que vocês começaram em 2007, de 2007 para cá, a gente tem 13 anos, nem considero tanto tempo assim, mas nesses 13 anos, quando eu paro para pensar, quantas mudanças a gente passou, né, Manu?
Total, Glaucia, na tecnologia, então, sobretudo no audiovisual, né? O audiovisual em 2007 era uma coisa e a sociedade era outra, né? Existia uma separação, o audiovisual era uma ferramenta que as pessoas, por exemplo, para fazer curta em geral... ou elas tinham uma razão muito direta, quer dizer, documentar uma ação, por exemplo, um ativista, vou documentar essa ação com título de registro, né, uma coisa específica de um determinado grupo. Ou ela era estudante de cinema, precisava ter o aval de uma espécie de elite acadêmica, né, de festivais e tudo, para poder fazer. Ainda existia película, eu sei que já era um formato meio assim, quase ficando obsoleto, porque o vídeo já existe aí há bastante tempo, né, mas o vídeo não era mais complicado. Nesses últimos 13 anos, simplesmente o audiovisual e a sociedade viraram uma espécie de amálgama, né? Quase todo mundo se expressa através do audiovisual. A escrita quase foi substituída pelo audiovisual. Até a fotografia, né, que nesse meio tempo tomou também um lugar de importância, também agora está sendo engolida. Você pega o seu feed, né, do Instagram, do Facebook, ele vai ter muito mais vídeos do que foto, ou os GIFs, né, que são... né, quase vídeos. Então, assim, o audiovisual, ele tomou outro lugar na sociedade mesmo, outro lugar de fala, assim. Ele é um lugar central, assim, de discussão, de fala e de comunicação de todo mundo faz vídeo hoje em dia, não é mais essa coisa elitizada, né, é um acesso muito mais democrático aos meios de produção, às ferramentas, que estão cada vez mais sofisticadas. Quer dizer, o vídeo é interessantíssimo, assim, até analisar os filmes no decorrer, assim, da história do festival, você vê até essa linguagem se transformando.
Aí você estava falando, que pensando, né? Outro dia eu baixei aquele TikTok e aqueles videozinhos curtos, né? Que contam uma história. Eu falei assim, gente, cada vez mais as pessoas querem mostrar, né? Alguma coisa, né? Dizer alguma coisa. E é bacana mesmo. Agora me diz uma coisa, são documentários ou são ficcionais ou é tudo misturado?
Então, a gente aceita todos os gêneros, tá? E a gente tem uma particularidade que, em geral, os festivais de cinema não têm. E isso não é novidade, tá? Desde o início a gente funciona assim. A gente aceita todos os gêneros, isso quer dizer documentário, que acaba sendo um lugar forte pra gente documentário, tá? Porque é direitos humanos, então tem muitas coisas que são retratadas de forma documental. Uhum. A ficção, que nos interessa muito, porque a maneira também, como um diretor, um artista, traz um olhar pessoal para uma determinada questão, né? E o experimental também, quer dizer, pessoas que estão experimentando a linguagem, filmes mais abstratos, filmes mais cabeças, também nos interessa essa mistura, entendeu? Nos interessa essa transversalidade. E a gente aceita filmes de todos os formatos, feitos em todos os anos, assim, quer dizer, você tem um filme na gaveta, entendeu? Que está lá, que registrou um momento importante, que conta uma história legal e que ficou na sua gaveta por alguma razão, entendeu? Ou talvez até porque não tenha sido aceito naquela altura nos festivais, também rola de mandar pra gente. A gente também tem um olhar interessado para esses arquivos, né? Então isso é raro num festival de cinema. Vocês já esperam, nós estamos só de novidade. A gente adora as novidades, óbvio. Mas a gente também tem um olhar atento para aquelas coisas que nunca foram vistas e que são preciosas, talvez, entendeu?
Uhum. A cada ano vocês têm um tema, têm uma linha para seguir. Por exemplo, esse ano, direitos humanos, ano que vem, enfim.
Não, o nosso festival ele é sempre direitos humanos, tá?
Sempre direitos humanos.
Sempre é um festival de curtas e direitos humanos. Uhum. A gente teve, em determinados momentos, algumas linhas temáticas mais acentuadas. A gente começou a diluir essa coisa da acentuação da temática, apesar da gente ter recortes temáticos, sim, no festival, né? A questão do ativismo é um recorte, a questão dos coletivos é um recorte, a questão da maternidade, da infância, da adolescência, né, de como esses jovens estão, é um recorte. A gente tem o direito à vida, né? A gente tem um recorte muito forte, que a gente tem um trabalho muito intenso com o sistema prisional, que vem acontecendo de 5 anos para cá. A gente acontece, a gente faz projeções, né, exibições, seguidas de debates, discussões em presídios masculinos, femininos, e desde o ano passado na Fundação Casa, né? Então, são 18 unidades prisionais. Então, esse tema do presídio acabou sendo um tema muito forte. Pessoas que fazem filmes em presídios mandam para a gente, e a gente costuma ter um recorte nesse lugar, por causa dessa nossa ação real na sociedade. E a questão do cine educação também, né? A questão também de jovens que fazem filmes. E isso é outra área que cresceu muito. Agora tem muito adolescente que faz filme, e a gente recebe esses filmes e gosta de recebê-los, né? Então, assim, a gente tem alguns recortes. Hoje em dia, a gente é muito mais pluritemático, vamos dizer.
Uhum. Legal. Quem quiser, para esse ano, já está todo mundo selecionado, né? Não dá mais, né? Mas ano que vem, firme e forte.
Sim. E esse ano, mesmo que não dê mais para enviar os filmes, por favor, assistam. Votem lá os filmes, porque a votação esse ano vai ser online, aberta para todo mundo. A votação online, ela vai atribuir o filme de melhor júri, prêmio do júri popular, que é um prêmio de R$5.000, quer dizer, um prêmio legal para um diretor de curta. Então, entrem no www.entretodos.com.br. Lá na seção filmes e sessões vão ter todos os filmes da mostra. A gente também vai ter live, que a gente vai retransmitir os filmes diariamente, às 18 horas, também retransmitido no nosso site no YouTube. Então, www.entretodos.com.br, de 13 a 19 de setembro, estaremos lá, esperamos por vocês, venham, participem, votem, e quem tiver filme, manda o ano que vem, que as inscrições vão abrir ali no começo do ano, em geral.
Certo, então, de 13 a 19 de setembro, né, você falou que passa às 18 horas o filme, é isso?
Não, às 18 horas a gente vai ter uma live que é retransmitida, que a gente vai fazer uma sessão com todos os filmes, como se fosse sessão curadoria. Mas os filmes do festival que estão participando,
você pode ver qualquer horário.
Um por um ali, qualquer horário, e abertos a essa votação online, né? Todo mundo pode votar.
Legal, bacana. Como é que a gente acha? Entretodos.com.br. Lá a gente tem o link para onde assistir.
Isso, lá tem toda a programação, então lá é a fonte, entretodos.com.br, dá para redirecionar também, a gente vai passar na SP Cine Play, que é a plataforma virtual da SP Cine, que é a agência de cinema aqui de São Paulo, né, que é um festival que está acontecendo em São Paulo. Lá tem o link também para essa programação, tem o link para a nossa Mostra Juventude, para a nossa Mostra Infantil, para a Mostra Oficial, para as sessões, para as lives do Instagram, que a gente faz toda quarta-feira, e durante o festival vai ter live todo dia no Instagram. Então o nosso site é o caminho para todos os outros caminhos.
Tá certo. Manu, olha, prazer, parabéns pelo festival, que seja um sucesso. De 13 a 19 de setembro, toda a programação em entretodos.com.br. Manu, um beijo, boa semana para você e boa sorte aí no festival, viu?
Um beijo, Glaucio, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela rádio por nos convidar e até a próxima.